Tá bom, eu vou fazer, mas então eu vou fazer, cara, do meu jeito. Eu vou fazer falando de coisas que eu acho que a gente deveria estar falando e a gente não tá. Sei lá, lembro de um tweet que um cara postou, ele falou: "Meu, eu tô com medo de ouvir para dar nas minhas coisas, porque da última vez que eu ouvi, eu peguei um ônibus e fui para outro estado." Por isso que a decisão de deixar o cabelo natural não foi só uma decisão estética. Ela foi uma decisão em direção à minha identidade, assim.
Atenção, atenção. Alô, alô. Começando aqui mais um Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix. Que saudade que eu tava de gravar um Telefonemas. Eu sei que para quem acompanha a gente, os episódios estão saindo, né? Estão entrando aí no ar, mas eles estão gravados há muito tempo, gente. Vocês podem até notar que tem uns episódios que eu falo assim: pô, esse janeiro tá quente, hein? E já foi, né? Mas estamos de volta aqui gravando, então é uma alegria voltar a gravar. Eu sou o Vinícius Félix, né? Para quem não sabe, Telefonemas é o nosso podcast de escuta, de prestar atenção no outro, de puxar um momento para pausa e para entender um pouco do mundo, né? Uma pergunta por vez, uma pessoa por vez, com calma. E a nossa convidada de hoje também parece que encara o mundo dessa forma, tem essa proposta no podcast dela, que é o Para Dar Nome às Coisas. Tô falando da Natália Souza, que tá aqui com a gente hoje e que faz essa mesa de bar ao vivo. Vai tentar criar também um espaço diferente na internet, né? Onde ela fala dos seus acertos, mas também dos seus erros, né? Quem erra na internet, né? Fiquei pensando muito lá no texto do Álvaro de Campos, né? Uma das criações do Fernando Pessoa, que ele fala, né? Onde é que é a gente no mundo, né? Porque ele só conheceu herói, né? Príncipes, ele fala, né? Ó, príncipes! E parece que não é bem assim. E a Natália dá essa perspectiva pra gente. Natália, seja muito bem-vinda aqui ao Telefone, mas como que você tá?
Obrigada, nossa, fiquei até emocionada, porque eu amo esse texto. Que ele
É foda, né?
fala sobre, nossa, gente do céu, esse texto. Quem senta na mesa de bar sabe que tem textos que eles ficam morando no meu corpo, assim. Tem coisas que eu li com 15 anos, e às vezes eu não lembro nem o autor mais, mas trechos ficaram no meu corpo. E esse texto, meu Deus, assim. Ele é muito forte, muito sensível, muito verdadeiro, muito lindo, assim, né? Eu acho que, af, eu amo muito esse texto do Fernando. Eu tô bem, tô bem.
É, né? Eu gosto daquela pergunta que você faz todo episódio. Como que você tá?
Eu tô bem, chego aqui no nosso telefonema muito feliz com esse convite. Eu amo o nome desse podcast, Telefonemas,
Opa.
porque me lembra muito da minha adolescência, assim. Eu lembro que na adolescência eu tinha um amigo chamado Rafael, ainda tenho esse meu amigo, ele virou padre, né? Ele foi, seguiu essa trajetória. E eu lembro que a
Legal.
gente, se conheceu na escola, assim, né? E a gente era muito amigo, assim, Vini, a gente era muito amigo. E eu tinha uma relação de casa com o Rafa, assim, de toda vez que a gente se ligava, eu me sentia em casa. E eu lembro que ligação era super caro na época, né? Minha família também era uma família de classe trabalhadora, assim, sempre com o dinheirinho contado e tal. E telefone era pra uma coisa assim, do tipo: "Natália, que hora você chega, Rafael? Que hora você chega?" E eu ligava pro Rafael, meu irmão também, mas esse eu tô falando do meu amigo, e a gente ficava assim, uma hora no telefone, e eu falava: "Rafa, agora eu vou precisar
Nossa.
te ligar. E você me liga." E era uma coisa assim, ai, por isso que esse nome desse podcast me remete a sensações muito boas.
É engraçado você falar isso, porque eu, por exemplo, odiava telefone, né? Eu nunca gostei muito de falar, mas era isso é engraçado, né? Era um recurso que a gente tinha para falar com os amigos, né? Combinar uma coisa, acho que isso nem a gente lembra. E uma coisa que, e falando em lembrança, eu gosto muito que a sua memória é muito afiada, né? Até no episódio mais recente do Para Dar Nome, você lembrou de cabeça um texto assim, quando você tinha 15 anos, eu fiquei.
Sim.
A gente compartilha isso, que eu também tenho esse problema. Lembrar demais é um problema, né?
total. E eu não sei você, Vini, mas a minha memória, ela é muito maluca, assim, porque ela é uma memória muito seletiva. Porque eu sou uma pessoa, assim, que tá com a chave do carro na mão agora e 2 minutos seguintes eu não lembro mais onde eu coloquei. Mas se tem uma parada que me atravessa, que pode ser um trecho de uma conversa, pode ser um texto, pode ser uma cena de filme, cara, ela vai para um álbum no fundo da gaveta, dentro do meu corpo, e aí Nossa, e aquilo me emociona como a primeira vez, é muito louco.
Não, esse dia até falando com a minha namorada, assim, tem um... Se você pegar as Copas do Mundo, assim, qual que foi a mais irrelevante desde 2002? É de 2010. Eu lembrava de uma música que um torcedor cantou numa matéria do Fantástico naquela Copa.
Caraca!
Eu falei, por que eu guardo isso? Mas tudo bem. Vamos falar do podcast, Nath, porque eu queria entender quando que você teve a ideia dele, a sacada de, tipo, tá, vou pôr aqui, ligar aqui a voz, gravar, porque também tem uma coisa, né? Hoje tá todo mundo tem um podcast, né? E senta e conta. Aliás, essa semana repercutiu mais o novo podcast do Nando Reis, por exemplo, que é super para dar o nome às coisas. Ele sentou, ligou o microfone e, pô, vou contar a história dos Titãs.
Que legal.
E ele contou coisas que ele nunca tinha contado. Tipo assim, pô, pra mim a banda acabou em 97, sabe? A gente ficou se repetindo, coisas super reveladoras. Então hoje já é uma coisa mais do nosso dia a dia. Você começou lá em 2019, né?
Isso.
Não era tão do nosso dia a dia. Como que foi a motivação pra começar e se abrir e fazer justamente esse formato tão diferente, né? Porque é quase um sincericídio.
É. Então, comecei de um jeito curioso, assim, porque não era ouvinte de podcast, eu não sabia o que era podcast, nunca tinha ouvido. E eu tenho um amigo da adolescência, o Vavá, que inclusive hoje, desde o começo, na verdade, ele edita podcast, e a gente tava num churrasco de carnaval, assim. E aí ele tava ali, tipo, cortando pão de alho, eu tava pegando uma cerveja na geladeira, a gente tava na casa de uns amigos nossos. E aí tinha uma galera jogando baralho, outra galera dançando El Chan, outra galera falando do que bloco que a gente vai. E eu e o Vavá, a gente tava ali na cozinha e ele falou, Nath, você precisa criar um podcast. O Vavá, diferente de mim, era ouvinte do podcast há muito tempo. Quando o podcast era isso, era uma bolha, assim, era aquele barzinho naquela rua escondida que só algumas pessoas conheciam e depois se populariza. E aí eu falei, cara, Vavá, e aí eu lembro que aconteceu uma coisa muito forte nessa época, que é meses antes, eu tinha sido convidada para fazer um evento, e aí essas pessoas falaram, ah, Nath, a gente vai fazer um evento num barzinho descolado em São Paulo, e a gente queria que você lesse uma parada, assim, lesse um negócio que faça sentido para você. E aí eu peguei aquele texto que era o mais íntimo, assim, tipo, aquele que era muito especial para mim. E eu
uma coisa falar. Sua. Um texto seu mesmo, escrito por você.
Isso, que eu escrevi, assim, e, tipo, não, assim, escrevi, sentada no meu quarto, tipo, escuro, assim, tipo, e não sei onde eu tava com a cabeça também. E levei pra esse evento. E a sensação, Vivi, foi de fracasso, assim, porque era, imagina, era um bar em São Paulo, cara, todo mundo tava bebendo cerveja, tipo, tava trocando ideia com aquele brother que não via há muito tempo. E eu subi, assim, numa espécie de um palanque e fui ler a parada. E ninguém prestou atenção, porque é isso. Tipo, ninguém. Tinham três amigas minhas que estavam prestando atenção. E o resto Nath. Da galera... assim. E o resto da galera, tipo, X, assim, né? Não prestou atenção. Certo. E a sensação foi de vergonha, de vulnerabilidade e uma sensação muito forte de fracasso. E por isso que eu tenho uma sensação tão boa e tão... É, sempre me emociona com esse texto, né? Do Fernando Pessoa, do Álvaro de Campos. Porque é exatamente isso, assim. Porque quando eu voltei pra casa... Tipo, sabe aquele momento voltando pra casa? Você pega o celular, linha do tempo, do Instagram. E todo mundo com o número 1 no peito, assim. Todo mundo chegando na chegada. Troféu, segurando troféu, medalha no peito. E eu, cara, será que só eu fracasso, assim? Será que só eu sinto isso, assim? Essa sensação... Que não é romantizado, é ruim sentir vergonha, é ruim sentir que você, tipo, não foi escutado, assim, é ruim. E aí eu lembro que no dia seguinte eu sentei num restaurante na rua de casa, e aí pedi um petit gâteau, que era um doce que eu gostava, pedi uma caneta pro garçom e comecei a escrever, assim, do tipo, cara, que bom que você tentou, que bom que você tentou. Numa tentativa mesmo de colocar a cabeça pra fora d'água daquele mar de vergonha, sabe? E aí corta pra 3 semanas depois, tô na casa dos meus amigos, vou lá falar, cara, você precisa criar um podcast. E ele já tinha falado isso várias vezes. E eu falei, vai lá, tá bom, eu vou fazer. Mas então eu vou fazer, cara, do meu jeito. Eu vou fazer falando de coisas que eu acho que a gente deveria estar falando e a gente não tá. E junto com isso também veio uma sensação, porque eu tava muito nessa sensação de, cara, por que ninguém fala de fracasso? Por que ninguém fala de vergonha? Por que ninguém fala daquelas coisas que são muito humanas, mas que fazem a gente se sentir muito sozinhos, porque a gente também não compartilha? E aí teve um dia que eu falei, cara, mas eu também não falo. Eu também só falo.
Isso é verdade.
Né? Tipo, cara, eu tô aqui, criando uma regra, mas eu também não falo. E aí eu...
Não, só pensando nisso que você falou, assim, eu fico pensando, pô, eu busco também um acerto no podcast que ele é, sabe, totalmente contra o que a gente tá pregando, assim, também. É engraçado isso.
É muito doido. E é uma coisa muito difícil de se desvencilhar, assim, né? Porque, enfim, a gente, no fim a gente tá fugindo de várias sensações que são duras de sentir mesmo, assim, né?
Sim.
E aí eu falei pra ele, falei, não, beleza, vou fazer, mas o primeiro episódio vai ser sobre fracasso. Então eu vou começar, tipo, já colocando meu monstro maior na mesa, assim. Que era um desejo de trazer esse assunto pra mesa e, tipo assim, cara, já que ninguém tá falando e eu também não tô falando, eu vou começar a dizer, eu vou começar a falar. Mas era também... hoje eu percebo, tá, isso, na época eu não percebia, eu acho que existia uma sensação de, se eu não começar falando disso, eu não vou conseguir fazer, se eu não colocar esse monstro e esse medo na mesa, eu não vou conseguir dar o segundo passo, assim. E aí foi isso, assim, aí eu comecei falando de coisas que eu, no final das contas, é isso, né, como todo mundo faz podcast pra isso, assim, no final das contas eu queria ouvir, era isso, assim, eu queria... que alguém levantasse a mão na mesa e falasse, cara, Nath, sabe esse fracasso aí, essa vergonha que você passou? Ah, eu também já passei, sabe assim? No final das contas, eu queria isso, assim.
Você queria estabelecer uma relação com o outro, né?
Exato, exato. E aí...
E isso é uma coisa que eu sinto muito legal do Para Dar Nome, porque, tipo, cada episódio que você posta, depois você fica dando até RT nas pessoas, porque, tipo assim, bate forte nas pessoas, né? Isso rolou desde o começo?
Desde o começo. Desde o começo. E pra mim, porque no começo era sempre, no começo, assim, episódio 1, 2, era uma hipótese, né? A minha sensação, e aí, é isso, né? Pode ser que tivessem pessoas falando desse lugar de vulnerabilidade, mas não na minha bolha, assim, né? No meu mundo, sim, não tinha, assim. Então, era uma hipótese. Será que eu, se eu abrir aqui, falar das coisas mais íntimas aqui, né? Dentro de um recorte, de um contexto, será que as pessoas vão embarcar? Será que as pessoas também vão levantar a mão e falar eu também? Ou será que as pessoas vão querer fechar a porta? Era uma hipótese, eu não sabia, era uma aposta. Mas eu lembro que no primeiro episódio foi tipo uma coisa muito louca, assim, de amigos ouvindo e aí outras pessoas passando para outras pessoas, que passaram para outras pessoas, que passaram para outras pessoas. E aí eu falei, caraca, tem alguma coisa aqui. Acho que as pessoas estão...
Achei.
E aí foi... Aí foi um processo também terapêutico, eu levei isso para minha analista, porque foi uma coisa de tocar nas pessoas em lugares muito íntimos também, e delas me trazerem isso, assim, do tipo, cara, isso me lembrou daquilo, que me lembrou daquilo, que não sei o quê. E aí eu lembro que era uma crise para mim, que muitas pessoas me escreviam e falavam, nossa, eu chorei muito ouvindo, nossa, eu chorei muito te ouvindo. E aí eu chegava para minha analista e falava assim, não, mas eu não quero que ninguém chore, assim, eu não quero que atravesse... Sabe assim quando você começa a ficar, quando você pula na piscina e sai um monte de água, aí você fica tipo, mano, eu tinha essa sensação, assim, de... Mas eu não queria que atravessasse tanto, eu não queria que...
Chegou a bater um certo medo, assim, porque você começou a influenciar as pessoas, né, tipo... E é tão emocionante, tipo, sei lá, a pessoa te falasse, pô, eu chorei, porque... Você fica até com medo, assim, de perder o controle da pessoa tomar uma atitude a partir do seu podcast, sei lá. Aí depois você vai até te culpar. Pô, Nath, fiz um bagulho aí.
Total. Não, total, assim, eu tinha... Na verdade, eu tinha muito medo de... É muito doido, assim, porque também foi um descobrir da onde aquilo que eu dizia poderia... O efeito disso, assim, eu não tenho... Aí eu lembro muito que minha terapeuta falou isso, assim, ela falou... Eu acho que o que me deu medo, na verdade, foi quando eu comecei a perceber as coisas crescendo muito. Então, era quase como se eu estivesse numa mesa de bar com um determinado número de pessoas. E aí, você consegue conversar, mesmo que de longe, mesmo gritando, você consegue ouvir o outro. E aí, de repente, a mesa estava tão enorme que eu não tinha mais... Eu não sabia mais quem estava ouvindo, eu não conseguia mais enxergar as pessoas. Então, foi um pouco de medo, assim. Mas tem uma coisa que eu me ancoro e que me ajuda muito nesse medo... dessa influência. São duas coisas. A primeira, eu acho que eu tenho muita responsabilidade no que eu digo, uma responsabilidade que, inclusive, me leva algumas vezes para um lugar de autovigilância. Então, eu fico muito... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E aí, tipo, é quase neurótico, assim. Tipo, vai com um cara de neurose. Então, eu acho que eu tenho muita responsabilidade no que eu compartilho. E tem um outro lugar que é... Eu sempre falo de mim. Eu tô falando de mim. Pra mim, isso funcionou. E aí, em todo final de podcast, todo final do episódio, eu pergunto... Faz sentido pra você? Porque, às vezes, não faz. Às vezes, é uma parada que vai fazer... Às vezes, podcast ou episódio... Ele vai fazer só uma boa companhia para você. É uma companhia numa mesa de bar. Que você tá ouvindo o que eu tô falando, que aquilo não toca em você, não atravessa você, não é sobre a sua história, mas eu te fiz uma boa companhia. Ótimo. E às vezes a sua história é parecida comigo, ou aquilo que eu dei nome para um processo meu te ajuda a nomear. Mas foi um processo para mim de humildade. De entender o outro só vai fazer aquilo que ele quiser fazer e que vai fazer a partir das próprias referências e da própria história. Que aquilo que eu posso dizer, sei lá, lembro de um tweet que um cara postou, ele falou, meu, eu tô com medo de ouvir para dar nas minhas coisas, porque da última vez que eu ouvi, eu peguei um ônibus e fui para outro estado. E aí eu dei risada, mas assim... No fim, é isso. Eu não tenho como controlar isso, né? E aí, eu me ancoro nesse lugar de... Eu sou responsável com o que eu digo. E eu acredito que tem pessoas autônomas me ouvindo, assim. Que elas podem agir a partir do lugar de consciência delas. Legal. E respeitando a própria autonomia, a própria vida, a própria história. Acho que é um pouco...
É por aí.
É.
Talvez para quem ainda não conhece a Nath, talvez a gente esteja falando um pouco, assim, uma coisa meio até aérea. Porque a gente já tá falando, assim, como pessoas que ouvem o podcast, né? Mas o Para Dar Nome às Coisas é isso, é uma conversa da Nath sobre diversos assuntos, como ela já falou, sobre ela mesma. E aí, isso que eu queria que você entrasse em mais detalhes. A partir desse primeiro episódio, que você já começou a sentir a reação das pessoas, isso é 2019, né?
Isso.
Entra 2020, vem a pandemia, que foi a época que eu comecei acho que eu te conheci que o André, né? Inclusive fez a ponte entre a gente.
Uhum.
Me apresentou o podcast, falou assim, pô, olha que legal. E aí que eu comecei a ver as pessoas... O que, que foi esse período também? Porque aí no período... Tá todo mundo sozinho, você sente que você virou um pouco a companhia das pessoas? Como que foi esse período pro podcast? Porque aí eu sinto que aí começou a, tipo... Foi nessa época que você foi lá pro Top 10? Como que foi essa trajetória do podcast?
Então a gente tava lá em 2019, e aí a gente começou a postar os episódios e tal. E aí era muito um movimento de amigos meus, de uma pessoa ou outra que chegava e tudo mais. Mas a gente colocou o episódio no ar, o primeiro episódio no ar, ele entrou meio do ano, assim, tipo, foi julho, assim. E aí, logo depois, veio a pandemia. E aí, na pandemia, o podcast cresceu, assim, exponencialmente, assim. Foi uma coisa muito doida, assim. Justamente por isso, porque a gente tava num período muito solitário. Existia ali um podcast, né, que era o que a gente tava fazendo. Acho que outras pessoas também, mas...
Que oferecia companhia.
Que oferecia companhia, era basicamente aquilo que a gente não podia fazer. Então, você não podia ir para bar, você não podia encontrar seus amigos. E tinha alguém ali falando em primeira pessoa o que estava sentindo, assim. Num lugar muito de... Eu não estou aqui para dar uma palestra para você, eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer. Estou aqui, cara, como se a gente estivesse andando por um deserto e eu estou aqui para dividir o peso da mochila com você. É isso que eu estou fazendo. E aí o podcast começou a crescer muito. E em 2021... aí foi crescendo. Primeiro ano de pandemia cresceu muito, segundo ano de pandemia cresceu muito também. E aí, em 2021, o Spotify entrou em contato com a gente. E aí falou, ah, a gente queria, gostou muito do episódio de vocês, podcast, viu que tá crescendo, viu que tem... Os ouvintes do Pararam as Coisas são ouvintes muito...
Engajados.
Assim, engajados. E aí eles sempre estão falando da palavra do Pararam as Coisas... E aí a gente fechou o Spotify, e aí também foi uma outra projeção, assim, né? Mas foi...
Aí você virou uma... Como que é que ficou? Como que eles falam? Original, exclusive.
Exclusive Spotify, exatamente. Mas, assim, não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa... É isso, né? Eu trabalhei muito tempo em televisão, então tinha algumas coisas que eu trazia como foco.
Experiência.
Como experiência. É. Sabia que... Para que o podcast criasse uma relação com as pessoas, eu tinha que manter uma frequência. Então, religiosamente, toda semana a gente postava um episódio. E...
é a minha maior falha, sabe?
É. Mas também não é uma regra, né? Se a gente pensar, por exemplo...
Mas é bom, é bom.
É bom, é. E foi uma coisa que eu quis fazer, assim. E tinha uma outra coisa que eu trouxe de televisão também, que é engraçado, né? Eu experimentei isso antes de entender isso. Então, eu cresci, era uma adolescente que amava televisão, adorava programa de auditório. E aí, anos depois, jornalista, fui trabalhar, fui fazer uma entrevista numa emissora de televisão. E aí eu ouvi de um editor, de um diretor de televisão, que hoje é vice-presidente de uma emissora, e ele falou, assim, que as pessoas, elas lembravam de coisas que elas viram na televisão por algumas razões. E essas razões geralmente passavam pela emoção. Então, assim, ou porque fizeram elas rirem, ou porque fizeram elas chorarem, ou porque fizeram elas sentirem raiva. E todos os programas de televisão que eu lembro de ter visto e que marcaram o meu corpo tem a ver com aquilo que eu senti.
É verdade.
Então, é muito doido isso, né? E aí eu acho que isso também é uma das coisas que fez com que o programa às vezes fosse traçando essa trajetória, assim, né? Porque tem um lugar que conecta no sentir, assim, naquilo que a gente sente. E também tudo é o que eu falo, assim, tem muita gente que pede pra eu falar de temas que eu não vivi. E aí eu falo, não,
aí
vou
não tem
trazer.
Como, né?
É, não vou trazer, porque não é a minha... Não é a minha... Não é o meu desejo, assim. Eu quero falar daquilo que eu já vivi, que aí eu também posso falar com mais propriedade, assim, né?
A gente contou um pouco da história do Paradar nas Minhas Coisas. Vamos voltar onde começa a história da Natália. Porque tem um pouco disso que você falou. Você era jornalista, você trabalhou em veículo pequeno, em veículo grande, né? Eu vi que você trabalhou na Record, no Estadão. Inclusive, eu achei louco, a gente trabalhou no Estadão na mesma época, sabia? Você trabalhava na rádio,
uhum.
Eu trabalhava no jornal.
Caraca!
Ali 2013, ali por ali. Então, talvez a gente tenha até se trombado ali nos corredores.
Que curioso!
Mas você é isso, né? Você é uma moça, né? Uma mulher. da zona sul de São Paulo. Como que foi o começo da sua trajetória? Como que era a... criança Nath, a adolescente Nath, que um dia resolveu... Você cursou jornalismo?
Cursei.
Como que foi isso?
É, cara, eu fui uma criança muito feliz, assim, muito feliz. Eu tenho muitas boas lembranças, assim. A minha família é uma família de assim, classe trabalhadora, né? Meus pais não têm curso universitário. Mas eu lembro que quando eu comecei a ser alfabetizada, eu amava ler. E eu acho que eu amava ler muito por esse lugar de ouvir histórias. Eu sempre amei ouvir histórias. Meu pai é um grande contador de histórias e sempre à noite, assim, quando eu chegava do trabalho, muito cansado, a gente sentava na cama dele e ele contava sempre a mesma história, que era um homem que estava andando por um lugar escuro e aí tinha uma luzinha lá no fundo e aí o cansaço dele nunca deixava ele terminar a história. Era sempre essa história e eu ficava fascinado por essa história. O que acontecia, né?
Ele era a própria, como que chama? Mil e Uma Noites, né?
É! Exatamente. E aí a história nunca tinha fim, mas era bonito, porque aí a gente podia criar a nossa própria história, assim, né?
Uhum.
E aí eu lembro que com 7, 8 anos eu comecei a escrever umas histórias, assim, de fantasia, mas, Vini, o que para mim foi muito importante nessa fase é que eu lembro que eu escrevia, tipo, dobrava 4 papéis de folha sulfite, escrevia uma história que era, tipo, 4 frases e 10 desenhos, e eu falava, mãe, eu escrevi uma história. E minha mãe, na época, lavando louça, assim, tipo, lavando louça para correr para ir pro trabalho, para correr para pegar o ônibus, e ela parava tudo para me ouvir. E aí, quando eu contava a história, que não tinha nem pé nem cabeça, ela abria a boca, ela ficava chocada, ela falava, não acredito. E aí, essa reação dela...
Foi te encantando.
É, eu ficava, caraca, olha o que eu tô fazendo com a minha mãe. Olha o que eu tô, sabe assim? E aí, uhum. Eu cresci, tipo, acreditando que eu queria ser escritora, assim. Era uma coisa muito definida pra mim. E aí, quando eu entrei na adolescência, e aí eu fui ouvinte, uma amiga da minha mãe, que a filha dela fazia jornalismo, eu falei, mas o que faz um jornalista? Então, eu entrei no jornalismo muito por esse lugar da escrita, assim, de tipo, eu vou escrever. E aí, no final...
Era a profissão que mais se encaixava em algo que você queria.
Exato. E aí, daí minha trajetória profissional foi para outro lugar, né? Eu fiz rádio e televisão, foi basicamente o que eu fiz praticamente a vida toda, assim, desde que eu me formei, mas tudo que eu fiz dentro de jornalismo foi sempre indo para esse lugar, assim, de personagem, de contar história. E aí eu sempre gostei muito, assim, de ouvir histórias e de contar histórias, assim. E aí acho que virou quase um modo de olhar para o mundo, assim, mesmo, né? De olhar para o... Eu fico brincando que eu amo o cotidiano, assim. Então, tiozinho passando, vendendo leite, a senhorinha conversando com a outra na frente do portão. Essas coisas, para mim, sempre são histórias sendo contadas, assim, diariamente.
Essa coisa de cotidiano, você... O seu bairro em São Paulo é o Campo Grande.
Isso, Zona Sul.
Zona Sul. O que você observava naquele cotidiano? E aí também me conta uma coisa. O que seus pais... acho que você já perdeu a sua mãe, né?
Isso.
E o que ela fazia? E o que seu pai faz?
Tá. Bom, meu pai hoje é aposentado, mas a minha mãe, ela trabalhou muitos anos como telefonista, assim, quando eu nasci e tudo mais. Depois de um período, ela foi trabalhar num buffet, e aí ela ficou muito tempo gerenciando buffets e tal. Inclusive, meu primeiro trabalho, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Foi em buffet infantil, então fazia pinturinha na carinha das crianças.
Tinha que ir fantasiada?
Fantasiar de Homem-Aranha, Emília. Nossa, aí eu lembro que teve uma fase que eu servia também, então, tipo, bebida e tal. E eu lembro de uma história que eu... É isso, né? Eu servia bebida no buffet. E aí era... Tipo, imagina, tinha o salão, aí tinha a cozinha. E a cozinha tinha a copa primeiro, onde saíam os salgados, e a cozinha onde faziam as bebidas e tal. E aí eu tava servindo as bebidas, e toda vez que eu passava pela cozinha, tava muito calor nesse dia, muito calor. E eu gosto muito de suco de maracujá. E aí eu tomava um pouco de suco de maracujá e saía pra servir a comida. Aí voltava suco de maracujá, voltava suco de maracujá. E fiquei nesse looping, né? Suco de maracujá serve. Suco de maracujá. Aí uma hora que começou a me dar um sono. E era, tipo, 4 da tarde, eu tinha marcado de sair com os amigos, tipo, 7 da noite. E eu falei, cara, eu não quero mais sair, eu tô com muito sono, eu tô muito cansada. E eu, nossa, eu não quero sair, não quero sair servindo, não quero sair servindo, não quero sair servindo. Aí teve uma hora que eu estendo a bandeja, assim, pra um casal de senhores, devia ter 75 e 80, assim, os dois. Aí eu estendi a bandeja, e em vez de eu falar, o senhor aceita, eu falei, o senhor vai sair hoje? Eu tava louca de suco de maracujá.
Murucujá, na verdade. Murucujá. Né? Você já viu esse meme?
Não vi.
Você nunca viu? É um menininho assim cantando um funk no carro. É. Aí ele pega o copinho bem de balada, assim, um suquinho de murucujá. Você vai amar.
Amo!
Depois eu vou te mandar.
Ah, eu quero ver. E aí foi isso, assim. Me perdi, mas aí então, daí minha mãe trabalhava em buffet.
Aí você deu aquele fora no cara, né? Pô, vamos sair.
Tá? Isso! A tiazinha olhou pra mim com uma cara, eu falei, não, desculpa, o senhor vai sair hoje? Aí eu voltei pra cozinha e eu caí no chão de tanto que eu dei risada, assim, eu falei, gente, maluca de tudo. Mas, e aí minha mãe trabalhava em buffet e meu pai sempre trabalhou com venda de assinatura, assim, então ele vendia revista Época, meu pai sempre foi um ótimo vendedor. E eu digo que se ele tivesse a oportunidade de ter estudado, de fazer uma trajetória diferente, ele seria um excelente palestrante, assim. Meu pai tem uma oratória impressionante mesmo. E aí foi isso, assim. Então, o meu pai trabalhando como vendedor de assinatura e de revista, depois foi trabalhar no aeroporto, e minha mãe trabalhando como gerente de buffet, e depois ela foi trabalhar como operadora de telemarketing.
E aí eu te pergunto isso porque, por exemplo, os meus pais também não tiveram a formação superior.
Uhum.
Minha mãe só foi conquistar isso mais tarde, assim. Mas em algum momento, isso que eu acho muito louco, assim, a gente que é primeira geração, né, de ensino superior.
Uhum.
Tipo, a gente tem um momento que a gente é meio informado que isso é uma possibilidade, mas eu sinto que é diferente para as famílias que já têm essa estrutura, né? Porque é uma coisa dada muito mais no começo. Não que pra gente, aí eu quero te ouvir também, mas, por exemplo, pra mim já tava lá no começo, mas não tava dessa forma, tipo, sabe? Não era tão bem contado assim. Tanto que eu brinco que eu escolhi jornalismo assim, porque não me avisaram. Que é importante ter uma família de jornalista, que é uma profissão super classista, né? Tá. Mas isso é a minha história. Como que é o ensino superior pintou? Tipo, porque aí é isso, né? Pro seu pai, um ótimo contador de história, sua mãe com esse rolê e já te colocou para trabalhar, então você já teve essa noção de trabalhar e tal. Como que eles foram te guiando para, tipo, filha, você vai estudar, você vai fazer ensino superior. Eles que te deram esse molde, ou você também, pela sua própria curiosidade de leitora e tal, foi criando esse bichinho de, tipo, não, eu vou trabalhar nesse campo aqui, vou ter que estudar mais que os meus pais, né?
Nossa, foi total eles, porque o que aconteceu, Vini? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, e aí eu não parei mais, né, de trabalhar. E aí, eu lembro que quando eu tava na oitava série, indo pro primeiro colegial, eu precisei mudar. Então, eu estudava tarde e eu fui estudar à noite numa escola pública. E eu estudava, a maior parte das pessoas que estudavam comigo vinham de famílias pobres, assim, ou de classe média muito baixa, e o ensino superior não era um horizonte para nenhuma delas. Assim, ninguém, não existia essa conversa dentro da sala de aula, do tipo, ah, que faculdade você vai prestar, qual vai ser o curso que você vai... Não existia, assim, era uma coisa de, tipo, ah, vou terminar o colegial. Muitas das meninas da minha sala sonhavam em formar família, sonhavam em ser mães, mas o ensino superior não estava no radar, assim. E estudando 3 anos nessa dinâmica e pertencendo também a esse cenário, não era uma coisa que eu pensava muito, assim, não era uma coisa que habitava muito meu inconsciente. E aí, quando eu me formei na escola, a minha mãe... nós somos em 3 filhos em casa, né? A minha irmã já tinha feito direito, então ela era mais velha e ela já tinha feito direito. O meu irmão estava indo para a faculdade para fazer educação física e minha mãe falou: não, agora você vai fazer, escolhe alguma coisa que você vai ter que fazer. E eu ficava: ai, mano, nada a ver fazer assim. Então, tipo, meus pais.
Já trabalha, mãe.
É, mano. Total. Então, meus pais foram muito importantes, assim, de terem visto lá na frente, assim. E aí é isso também. A gente foi criado na Zona Sul de São Paulo, mas a gente morava. Eu frequentei a vida inteira escola estadual inteira. As contas sempre muito contadas, assim, tipo, tudo muito contadinho. Era aquela coisa de.
Anos 90, né?
Anos 90, é.
Pra quem não sabe, eu sempre gosto, eu tenho um amigo, o Mauri Gomes, que ele sempre fala, quem não viveu a época do FHC, anos 90, não sabe o que é o governo Lula, né?
Exato,
a diferença...
exatamente.
Era ruim, gente.
Era muito ruim. E aí, meus pais tinham uma aposta, assim, aí eles apostaram morar num lugar... que era um condomínio, assim, que eu fui muito feliz nesse condomínio, porque era um condomínio grande, tinha piscina, lá, 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 mas era um condomínio meio de classe média, e aí meus pais colocavam toda a grana nesse condomínio pra gente poder, eles acreditavam que assim a gente teria outros acessos, né, e aí com a faculdade foi a mesma coisa, assim, e aí foi isso, eu trabalhava como operadora de telemarketing, de segunda a sexta na Telefônica, atendendo os clientes da Telefônica, e no fim de semana numa lanchonete, assim, tipo, também atendendo uma grande rede de esfirras e tal, do Habib's, né? Atendendo pra poder pagar a faculdade, assim, não sobrava nada, assim. Era tipo, a faculdade acho que era R$800, não lembro, mas era isso, o salário que eu recebia ia pra faculdade, assim. Não tinha outro dinheiro, assim. Mas eu sou muito grata aos meus pais porque eles viram algo que eu não conseguia ver na época, né? Pelo contexto e tal.
E aí como que foi esse período de faculdade? Foi que ano é mais ou menos isso?
Nossa, eu me formei em 2010, então 10, 9, 8, 7. Deve ter sido 2007, 2006, assim. Cara, foi um período novo pra mim. Eu acho que veio muito como... Eu acho que o mundo se abriu, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu vou poder fazer outras coisas. E aí eu lembro que era isso, assim. Eu conciliava o trabalho de operador de telemarketing na Telefônica com a faculdade. E aí, por algum tempo, eu fiquei fazendo isso. E aí, em algum momento da minha vida, eu falei, nossa, eu preciso aproveitar esse período da faculdade pra... fazer muito estágio para aprender muita coisa para que eu possa me colocar depois no mercado, né? E aí eu lembro que logo depois eu consegui um estágio numa ONG que era do Campo Limpo. E aí essa história também é muito boa, porque quando eu consegui o estágio no Campo Limpo, que era ali na Campo Limpo, Capão Redondo e tudo mais, O que meu pai sabia sobre Campo Olímpico Capão Redondo eram as coisas que passavam na televisão, tipo, nesses programas, tipo, Cidade Alerta.
Violência.
É, violência, tipo. E aí a ideia que ele tinha era, tipo, minha filha vai lá trabalhar e ela não vai voltar mais pra casa. E eu lembro que quando eu consegui a vaga, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, eu vou começar a fazer estágio na minha área e tudo mais. E eu lembro que meu pai e minha mãe fizeram uma convenção comigo, do tipo, filha, a gente conversou, a gente queria que você não fosse e tal. É, e eu sempre muito querendo respeitar o que meus pais diziam, dar orgulho pros meus pais. É, e aí eu lembro que meu pai falou...
Convenção é ótimo.
É, eles tipo me interditaram, assim, falaram, não, você não vai. E aí eu falei, não, pai, eu quero muito ir e tal. Ele, ah, então tá bom, vou te levar na entrevista de emprego, super protetor. E aí quando a gente chegou na porta, ele disse, não, você não vai ficar aqui, você não vai trabalhar aqui, você não vai. Muito movido por esse medo mesmo, né? E eu lembro que eu tava no banco de trás do carro, e aí eu coloquei o tronco, assim, entre os dois bancos, e eu disse, pai, me deixa tentar, eu preciso tentar. Eu assumo a responsabilidade, se der errado, mas eu preciso tentar. E aí eu lembro que ele falou, tá bom, né? Não tinha muito como argumentar. E foi um ano muito importante, porque eu também, embora, né, todo esse contexto econômico e tudo mais, eu fui muito cercada por esse condomínio, né? Então, foi um jeito de, cara, entrar em contato com outras realidades, conhecer outras pessoas, ver que muitas das coisas, das narrativas que eu tinha ouvido sobre aquele bairro, sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas, eram mentirosas. Então, assim, fiz grandes amigos. Foi muito importante para ganhar repertório de mundo também, sabe? E foi um ano muito importante. E aí percebi, né, como também a forma com que você conta uma história restringe, né, marginaliza várias realidades e tal. E aí foi muito importante, tanto pessoalmente, assim, de sustentar o meu desejo, sustentar a minha escolha, quanto de repertório de vida, assim, foi muito importante, assim, pra mim.
Outra coisa que acho que nessa época acontece, por exemplo, essa terceira onda feminista, né, até as discussões sobre racismo, né, emerge muito nessa época, né? Você fez faculdade particular, imagino que, como que era a faculdade nesse sentido, assim, tinha meninas, tinha mais pessoas negras, como que era? Porque aí eu queria entender, tipo assim, como que você foi criando essa consciência que você tem hoje, também no mercado de trabalho, né? Porque eu acho que quando eu queria também te entender, eu fiz movimento do interior para capital, e aí eu percebi o quanto que esse nosso mercado de jornalístico é um pouco fechado em si mesmo, né? Uhum. Você teve alguma dificuldade, você conseguiu dar essa volta? Como que foi para você essa experiência?
Então, eu não conhecia ninguém que era jornalista. Na minha família não tinha ninguém também. Na faculdade, eu fiz uma faculdade que era uma faculdade que classe média baixa ou até pessoas bolsistas conseguiam estudar, assim, pessoas que tinham bolsa e tal. Então, na minha faculdade tinha muitas... Acho que até por uma questão de recorte socioeconômico, assim, tinha muitas pessoas pretas na minha faculdade, assim, na minha sala. Mas pouquíssimas conseguiram entrar no mercado de trabalho, pouquíssimas mesmo. E acho que tem tudo a ver com o recorte socioeconômico, com o acesso que essas pessoas tinham e tudo mais. Só que na faculdade, Vini, eu, no começo da faculdade, eu não tinha uma consciência racial, eu não tive consciência racial em casa, eu não fui educada como uma mulher preta, assim, uma mulher preta.
Entendi.
E clara. Então, eu fui entender e fui dar nome às coisas muito tempo depois, quando eu fui trabalhar na Rádio Estadão, e tinha uma jornalista lá, a Cíntia Gomes, que hoje é assessora da Erika Hilton, a deputada, né? Ela era uma mulher preta, e na época eu alisava o cabelo, e eu lembro que ela estava numa fase meio que de deixar o cabelo, não de deixar o cabelo natural, não era isso. Eu estava enjoada de alisar o cabelo, e aí eu vivia com o cabelo preso. E aí ela falou, por que você não deixa o cabelo natural? E aí, o jeito que ela... Não foi a pergunta, não foi. Mas o jeito que ela me perguntou atravessou de um jeito diferente. E aí, ela falou, Natália, esse cabelo é lindo. E você, como uma mulher preta, minha cabeça bugou na hora. E eu falei assim...
Você falou, oi?
Oi? Como assim? Eu sou morena. Minha cabeça deu uma bugada na hora. E aí, eu comecei a lembrar por que, que eu tinha começado a alisar o cabelo, a mexer quimicamente no cabelo, que foi muito cedo também. Foi com 13 anos, que eu sentia que era quase como sempre tivesse uma coisa errada em mim e eu precisava consertar. precisava consertar as coisas, era essa sensação, assim, preciso consertar o meu cabelo, assim, nasci com um negócio errado, preciso consertar. E aí eu comecei a fazer primeiro permanente, que era um jeito de deixar o cabelo mais enrolado, mais baixo, e depois eu comecei a alisar. E aí, naquela época, me bateu de um jeito diferente que ela falou. Eu já tava enjoada de alisar o cabelo. Eu falei, vou tentar. Numa época que também a transição era bem no comecinho, assim. Tava começando... tava no início desse movimento popular, assim. E aí, eu comecei a deixar meu cabelo. E, Vini, foi uma semana muito pesada. Porque eu comecei a lembrar de todas as violências que eu tinha sofrido. Criança, sabe? Assim, criança... por causa do meu cabelo, e que tinham ficado soterradas nesse alisamento. Tipo, eu tinha... era quase como se eu tivesse colocado tudo aquilo num compartimento, fechado a chave e jogado a chave fora.
Esqueci.
Uhum. Esqueci mesmo. E aí, conforme eu fui deixando meu cabelo natural, ou conforme eu decidi aquilo, né? Essas lembranças todas foram voltando, assim, numa velocidade, numa força muito forte, assim. E aí, foi muito pesado. Mas eu também acho que foi justamente por isso que a decisão de deixar o cabelo natural não foi só uma decisão estética. Ela foi uma decisão em direção à minha identidade, assim. Foi um apoderamento, assim, de... não, isso daqui diz respeito a mim, mas diz respeito à minha história, diz respeito ao meu pai, à minha avó. E aí eu acho que foi ali um processo de ganho de consciência racial, assim, de entender o meu lugar no mundo como uma mulher preta de pele clara, assim. E como isso me atravessou, assim. Aí também fui dando nome, né, a várias coisas, e acho que esse é um processo mais difícil.
E essa visão em retrospectiva é realmente difícil imaginar, né, tipo, porque vão aparecendo coisas que, não, como você falou, né, tipo, você ganhou uma história, você ganhou um passado, né?
Total, total. E é um passado que muda a forma como que você enxerga aquilo, né? E também eu acho que tem algumas verdades que elas não dão direito a meias verdades. Tipo, quando elas chegam inteira. Então, assim, você tem que olhar, entendeu? E aí foi bem pesado, foi bem difícil, mas tiveram coisas muito lindas também nesse processo, porque eu lembro de uma das vezes que mais me marcou, eu tava bem no processo de deixar o cabelo natural, e aí também é um outro processo, porque embora... Eu tivesse nesse processo de ganho de consciência racial, era ainda o mesmo corpo, né? Essas memórias estavam no meu corpo. Então, era difícil sustentar no começo. E eu lembro que eu tava indo no metrô, tava descendo na escada rolante do metrô, e... Mentira, eu tava descendo na escada rolante e encostei no muro. Eu tava, tipo, metrô Sé, né? Pra quem não mora em São Paulo, é uma estação de metrô muito cheia. E aí... encostei no muro, descendo na escada rolante, tinha um pai, um homem negro, com uma menininha negra. E o cabelinho dela, assim, puxado pra trás no rabo de cavalo. A menininha tava até japonesa, assim. Então, só crianças de cabelo crespo entenderão isso. Porque, assim, minha mãe fazia a mesma coisa comigo. E aí eu ouvi ele... A menininha ficou vidrada no meu cabelo, tava na época com o cabelo solto, assim, black. E a menininha devia ter uns 5 anos. E ela ficou vidrada no meu cabelo, me olhando. E aí o pai dela percebeu, e aí o pai dela falou, você viu como o cabelo dela é bonito? E aí ela balançou a cabecinha, assim, dizendo assim. Aí o pai dela falou, agora você vai deixar eu soltar? E aí ela balançou e deu um sorriso. Ah, Fê. Aí eu falei, cara...
Que demais.
Nossa, é sobre isso. É sobre isso, assim, tipo... E aí aquilo me marcou muito, porque... É isso, né? Os eventos sincrônicos, eles são importantes porque eles têm um significado, né? E aí era uma menininha preta me olhando, né? Na mesma fase que eu aprendi a odiar o meu cabelo, mas dessa vez ela olhando para uma mulher de cabelo crespo, solto, naná, e vendo...
Você adiantou uns 10 anos dela.
E aí foi muito importante para mim, assim. Foi muito
que demais. E eu te perguntei isso porque tem uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que eu só descobri lendo sobre você, né?
Uhum.
Tipo, porque a minha experiência com o seu podcast é muito minha, assim, e essa questão nunca veio pra mim, né? E aí, mas lendo sobre, eu vi que muitas pessoas se surpreendem, né? Eu vi você comentando isso, que as pessoas se surpreendem quando descobrem que você é uma mulher negra, porque quando te conhecem pela voz, embora eu acho que elas não olharam pra capa, assim, do podcast, né? Mas tudo bem. Mas elas se surpreendem com isso, né? Porque ouvem sua voz tranquila, você faz o podcast até numa voz diferente da que você tá fazendo aqui hoje, que é mais pausada, tem um ar, assim, né?
Uhum.
Calmo. E vai contra justamente esse o estigma, né? O preconceito da voz da mulher negra, que é, seria uma voz mais impositiva ou brava, né? Até tem até essa figura na ficção que é um molde, né, que colocam, né?
Sim.
E isso foi surpreendente, porque você começou a receber retorno das pessoas surpresas, é verdade isso?
É, e eu acho, Vini, que tem duas coisas nessa surpresa, né? Tem um lugar do estereótipo, que é uma mina falando suave, que é bem isso que você falou, tipo, falando calma, não pode...
E falando sobre diversos assuntos, né? Não é, seu podcast, acho que... Não é... Talvez você até toque no assunto, mas não é sobre isso, né?
Total. E é exatamente isso. A segunda coisa que eu ia dizer é uma pessoa falando de assuntos universais. Que esse lugar dos assuntos universais, eles são geralmente reservados à branquitude, né? As pessoas brancas.
Sim.
Então, as pessoas brancas podem falar sobre tudo, mas as pessoas pretas estão sempre condicionadas a falar sobre o racismo. E isso também é uma violência, né? É, mas isso, pra mim, foi uma crise também de falar, caramba, né? Primeiro que me doía quando as pessoas não me reconheciam como uma mulher preta, como mulher negra. É, porque eu falava assim, cara, mas por quê? Né? Aí eu fazia um exercício de... Mas quando eu ouço rádio, eu imagino, as pessoas que eu ouço no rádio, elas são sempre diferentes das que eu imaginei, assim. Então, reserva um lugar também para isso. Eu acho que existe isso também.
Acontece. Né? Tipo, você deu uma perdoada.
É, exato. Mas tem esse lugar também de... Por que a gente não associa uma pessoa falando devagar e manso a uma pessoa negra, né? E por que a gente também não associa uma pessoa negra falando de outras coisas que não sobre racismo, que não sobre resistência? É... E aí, eu acho que é isso, assim. Acho que para dar umas coisas, talvez... Entre as colaborações, assim, pequenas, mas que são importantes e eu reconheço, talvez seja essa uma delas, assim, né, de ter um espaço para que a gente possa falar sobre outras coisas que não sobre isso, assim, né.
Entendi. É, um aspecto que eu queria comentar é, tipo, que é dessa escolha de assuntos, né, porque também, aí voltando a falar mais até do podcast, porque tem essa coisa que tá ouvindo o mais recente, né? Você falou de humildade, né? Pra perceber que, tipo, ah, tudo bem, as pessoas podem se equivocar contra mim, porque eu também meio que também erro, né? Nesse sentido. E esse você falou uma coisa muito interessante, né? De preguiça de mim. Que isso é um exercício de humildade em relação ao outro, que, tipo assim, ah, o outro também pode estar enfrentando o que eu tô enfrentando, né?
Uhum.
Mas eu não queria que você comentasse exatamente desse assunto, mas como você vai encontrando seus assuntos? Como que você foi se tornando uma cronista? Porque aí nisso eu quero encaixar duas perguntas, que é tipo assim, você começou o podcast quase como que um desabafo, né?
Uhum.
Tipo, de colocar pra fora o que você descreveu pra gente lá no começo do papo. Um amigo te estimulou, você tinha um assunto, foi. Mas aí vai virando trabalho, né? Então,
exato.
Tipo, pô, essa semana eu tenho que falar sobre o quê? O que que aconteceu? Parar pra pensar. Isso é uma coisa. E aí outra coisa que eu queria te saber porque isso é uma coisa que eu vivi no Telefonemas, assim. E tem tudo a ver com esse episódio que você falou, preguiça de mim.
Uhum.
Quando eu tô com preguiça de mim, editar esse podcast é um trauma, porque eu vou me ouvir muito.
Uhum.
E quando você ouve a sua própria voz, você começa a perceber coisas sobre você. Que você fala, ih, rapaz, tem isso aqui, tem esse vício de linguagem, tem essa sobrinha aqui na voz que eu não gosto. Tá, tá. Como que é encarar? É que você não é... Você falou, né, tem um cara... Você não edita seu próprio podcast, mas você se escuta, imagina. Ou... Você pode até me revelar que não escuta o próprio podcast depois. Mas como que é escutar tanto a própria voz também? Então, esses dois temas.
Uhum.
Escolha de temas e se encarar toda semana, porque você tá ali se colocando e vira uma outra coisa, né?
Total.
Por mais que você grave, tenha ali a proposta, na hora que vai pro bar, volta pra você, né?
Sim. A escolha de tema é uma coisa muito maluca. Eu já tentei fazer lista de temas. Então, assim, deixa eu pensar em próximos temas. Nunca funcionou pra mim. Nunca funcionou. Não, não consigo. Não, não é o jeito. Adoraria. Eu acho que minha vida seria muito mais tranquila e organizada, talvez. Mas eu não consigo. É, o que eu faço é, toda semana... Eu falo, putz, tenho que gravar para dar umas coisas, o que eu vou falar? É exatamente esse processo. Aí, é isso, aí eu conto com a inspiração, que eu não sei de onde vem, que às vezes nem é inspiração, mas eu fico, ai, o que eu posso falar? E às vezes eu pergunto para as pessoas próximas, cara, o que eu posso falar aí? Aí a pessoa fala, ah, fala sobre apego. Aí eu fico pensando, cara, mas o que eu penso sobre apego? É meio que isso, assim. E tem dias que é muito sofrido. O episódio da semana passada foi sofrido para mim, dessa semana, o medo da velhice. Eu fui... eu não escrevi, eu geralmente escrevo e depois levo para o podcast, mas eu não escrevi porque era terça-feira, 10 da noite, o episódio sai normalmente de terça para quarta e eu não tinha tema. Eu falei, eu não sei o que vou falar, não sei.
Nossa.
E nesse dia eu estava com muita preguiça de mim e eu não estava querendo ouvir, sabe assim? Tipo, eu não quero me levar para mesa de bar, eu quero me deixar fora. Mas é isso, aí eu acho que o senso do tem o que fala mais alto. Do tipo, ah, beleza, não tô com preguiça, mas é isso, vamos lá, tenho que gravar, então daí eu ligo um pouco um lado mais pragmático. E essa coisa de me encarar é uma faca de dois gumes, assim, tipo, de dois lados, porque ao mesmo tempo que eu tenho exatamente a mesma sensação de... eu não ouço, por exemplo, episódios antigos por isso. Eu ouço os episódios no momento, que é quando o Vavá edita e me manda. Aí eu ouço, vejo se tá tudo certo, beleza, vambora. Nunca mais vou ouvir esse episódio. Nunca mais. Vai cair numa caixa de esquecimento, nunca mais. Mas porque quando eu ouço, eu também fico muito nesse lugar da autocrítica, assim. De tipo, ah, não. Tem vários episódios antigos que eu falo, nossa, eu não concordo comigo. Nossa,
menina!
Gente, o que eu tava falando aqui? Onde que eu tava com a cabeça? Ou, nossa, isso daqui que eu falei pode dar a entender outra coisa. Sabe assim?
E até coisas sutis, né? Tem muito vício de fala. Por exemplo, às vezes eu reparo isso, que eu vou falar assim, não concordo com você. E aí, a nossa fala apaga ou não? Ah, concordo com você.
Exato!
Não, já tá gravado, já foi pro ar, já era.
Exatamente. Ao mesmo tempo que tem esse processo pra mim, ele é custoso, e foi ficando um pouco menos custoso com o tempo, mas ainda é custoso. Tem uma coisa que é muito poderosa, que é, tiveram coisas que eram monstros muito grandes pra mim, e que... justamente por eu ter falado deles no podcast, eu consegui alcançar elaborações que eu não tinha conseguido alcançar antes.
Uhum.
Que foram muito poderosas para mim. Uma dessas coisas foi... eu sempre tive muita dificuldade de falar em público. Muita dificuldade. As pessoas, às vezes, que ouvem o podcast, falam, nossa, mas você... né, fala tudo assim.
Desenvolta.
Desenvolta, gente. Não, eu tenho muita, tenho medo mesmo. É medo, não é vergonha. Tenho medo. E eu tenho uma coisa que é um lugar do perfeccionismo, que eu tenho medo e eu acho que eu não posso ter medo. Então, eu idealizo uma imagem que é você falando em público e eu quero alcançar essa imagem. Então, eu fico nervosa, eu fico com a mão suada, eu tremo, a minha voz falha. E eu acho que tudo isso não cabe nessa imagem. Então, eu fico lutando contra mim, contra eu mesma. E aí, e por conta disso, eu perdi por um tempo, assim, tempos atrás, assim, alguns anos atrás, eu perdi muitas possibilidades profissionais por causa disso. Porque eu não ia. Era uma coisa de chegar um convite para mim e... era tão automático que eu ficava assim, cara, como que eu falo não sem parecer que eu tô fugindo, sabe assim? Tipo, eu não pensava, ah, mas será que...
Você não pensava nem no sim, você fala só, como que eu vou evitar isso?
Exato, como que eu fujo disso aqui de uma maneira que pareça que eu não tô fugindo? E aí, por conta do paradar nas minhas coisas, e por conta disso, assim, de um dia, eu acho que o episódio que eu falei sobre isso foi quando acaba a coragem. Por causa desse episódio, nesse episódio, no escrever, no pensar, no elaborar, eu cheguei num lugar que eu falei, tá, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu acho que eu posso começar a fazer isso. E posso começar a fazer isso não do lugar de agora eu me sinto pronta. Não, agora eu me sinto pronta para tremer, para falhar a voz e sustentar ainda assim. E achar que tudo bem, que tá tudo certo. Porque aí eu também cheguei à conclusão que essa expectativa que eu tinha sobre mim era um processo de me desumanizar. E essa insight foi muito, muito pesada para mim. Falei, nossa, eu tô me desumanizando. Tô esperando de mim uma performance que não é humana. Que não, ninguém vai poder corresponder isso em tudo que eu assim.
Agora caiu uma ficha aqui.
É muito doido.
Porque isso é... Porque, eu até perguntei isso porque... Sendo podcast, isso também aconteceu comigo. Eu também não falava em público. Tipo, agora eu comecei a fazer umas aulas e eu comecei a me animar para falar em público, porque eu comecei a perceber que, tipo, o que eu falo não é que todo mundo vai gostar ou que eu vou falar do jeito ideal, né? Justamente isso que você falou. Mas, tipo, que pode, que tudo bem, né? Tipo, você sair meio falho, se nem todo mundo entender. Aí, esses dias eu fui numa palestra de um cara que eu admiro muito, Gabriel Martins, o diretor. Fiz uma pergunta no microfone, assim, coisa que eu não tinha coragem de fazer. Peguei o microfone, falei. E eu falei, ah, tudo bem. Eu falei assim, eu vou fazer uma pergunta se as pessoas não entenderem, tudo bem. Mas isso que você falou, acho que eu nunca tinha parado pra pensar. Tudo bem, né? Tipo, querer chegar lá e acertar tudo não faz sentido, né? Porque não existe.
Exato. Exatamente.
Ô, Natália, uma coisa que eu não conheço de você, porque eu conheço podcast, mas aí pesquisando, você escreveu um livro?
Escrevi. Na verdade, foi um livro...
Isso é antes ou depois?
Foi bem antes. Na verdade, eu escrevi um livro que não nasceu para ser livro. Na verdade, a história desse livro é que em 2015, na verdade, eu perdi meu namorado, né? Ele faleceu. Eu namorava o Gino, que foi um grande amor, assim. E é uma pessoa que eu amava a vida inteira, né? Porque foi uma pessoa muito... muito especial para mim, e a gente namorou por 4 anos, e ele faleceu. E ele faleceu um ano depois da minha mãe. Então foram 2 lutos muito difíceis. E na época, a história começa num dia de finalzinho de agosto, eu tinha saído para correr, muito nessa sensação de, cara, eu preciso estar em movimento, meio que quase como se ao correr eu estivesse deixando essa dor para trás, assim. Então nessa época eu viciei em corrida, e eu tava correndo, e eu tava naquele momento de flow, assim, você tá tipo, só tipo, prestando atenção no seu corpo. E aí, de repente, eu vi um IP amarelo na rua, e eu lembrei que a primavera tava chegando, e eu lembrei que o Gino tinha morrido na primavera. E aí, na hora, meu corpo foi atravessado, assim, tanto que eu tava assim... 60 por hora, eu parei a zero. Na hora, foi quase como se eu tivesse batido numa parede, assim. E aí, eu lembro que eu me ajoelhei no chão, sem fôlego, por causa daquela dor. E aí, eu falei... eu lembro de ter pensado, né? Setembro tá chegando, foi o mês que o Gino faleceu. Mas eu não quero passar por esse mês do mesmo jeito que eu passei ano passado. Eu tenho uma crença familiar que eu trago muito de casa, assim. Que... A minha família sempre, meu pai principalmente, assim, sempre foi um cara que... de acreditar que a vida é boa, sabe assim? Acreditar que a vida é boa e de que se tá ruim agora vai ficar bom depois, assim. Então, eu trago essa crença muito forte. O meu medo durante esses lutos era de perder isso. Eu falei, se eu perder isso, eu vou perder muita coisa, assim. E aí eu lembro que nesse dia eu agachei e falei, cara, eu não quero passar setembro do mesmo jeito. E aí levantei, não consegui mais correr, porque realmente foi muito duro, e eu voltei para casa pensando, mas como que eu não passo setembro desse mesmo jeito, né? Como que eu faço para continuar acreditando que a vida é boa, que ela tem dor, mas ela não é só dor, né?
Sim.
E aí eu cheguei em casa, intuitivamente, escrevi uma carta falando quem era o Gino, por que ele era tão importante... E falando também onde me doía essa morte, que era a dor da raiva, mas a dor também de achar que, cara, tanta gente podia conhecer ele. Ele era uma pessoa tão legal, assim, ele era uma pessoa tão incrível. Então eu queria muito que as pessoas conhecessem ele. E aí escrevi essa carta, imprimi várias e falei, cara, vou pedir para as pessoas não só conhecerem o Gino através da minha escrita, mas também me darem uma notícia boa para eu poder atravessar esse mês de setembro. Porque se eu me concentrar nas coisas boas que estão acontecendo, eu vou conseguir atravessar esse mês. E aí eu fiz isso. Eu trabalhava numa emissora de televisão na época, na Record, distribuí para amigos próximos e falei, cara, compartilha aí comigo uma notícia boa. E aí isso virou uma onda. E aí durante esse processo das pessoas me darem essa notícia boa, eu todos os dias postava uma crônica, um texto. lembrando como tinha sido a história e querendo muito que os meus textos fossem os encontros que o Gino não teve, assim. Porque o que me doía muito, Vini, o Gino faleceu com 33 anos. E me doía muito o fato de ter sido muito pouco, sabe? Cara, foi muito pouco. Pô, 33 anos, cara, tinha uma vida.
É nada, né?
Foi muito pouco. E aí tinha uma sensação de enganar a morte, sabe? Se eu conseguir fazer com que as pessoas encontrem ele por meio das coisas que eu escrevo, então...
Ele viveu mais.
Ele viveu mais. E aí foi muito lindo, porque eu lembro que acontecia esse movimento. As pessoas vinham me dar notícia boa, me ajudavam a dar mais um passo nesse setembro e iam conhecer o Gino. E aí uma moça uma vez escreveu... Tiveram várias notícias. Tipo, tinha notícia do tipo, ah, minha mãe venceu o câncer hoje. Ah, encontrei um amigo muito querido. E aí uma moça falou, Nath, eu adotei um cachorrinho de rua e coloquei o nome dele de Gino, assim. E aí ficava, cara,
demais.
É isso, né? As pessoas podem deixar de viver, mas elas não precisam deixar de existir, né? Então ele continua existindo. E aí esse processo do projeto, né, das pessoas lerem ele, surgiu a ideia do livro. E surgiu muito porque muitas pessoas enlutadas começaram a escrever e dizendo, nossa, quando eu conheci sua história, quando eu li seus textos, eu consegui achar uma luz no fim do túnel de um luto que eu não estava conseguindo superar, assim. E aí eu falei, cara, então eu tinha um sonho de escrever desde criança um livro, e aí eu falei, então eu vou ressignificar isso, assim, eu vou encerrar esse ciclo realizando meu sonho de criança, um solo que era para ser de morte, de dor, ele vai ser outra coisa, assim, e aí eu acho que eu tinha muita essa pira, assim, nessa época, eu falo assim, cara, eu não quero que a morte seja a última lembrança que eu tenho, assim, eu não quero que seja essa a última lembrança, e aí foi exatamente o que aconteceu, assim, então aí veio o livro, e veio essas pessoas, e veio as notícias boas, e aí eu consegui preservar isso, que pra mim é muito caro, assim, que é essa... Ah, cara, essa ideia de que é duro, é muito duro. Eu não gostaria de ter passado por isso. Claramente não gostaria.
Sim.
Mas a vida é dura também. E já que é, que ela não seja só isso, né?
Sim, esse esforço seu, tipo... E você falou, achei muito legal. Tipo, dá pra criar mais um capítulo, né? Tipo...
Total.
Então, vai, não vai ser a última lembrança, com certeza, né? Isso é muito, muito bom, né?
Total. A gente tá escrevendo até o fim, né? Até o fim dá pra... E eu gosto muito dessa imagem, assim, de que tem coisas que a gente... Que eu gosto muito dessa imagem de que a vida a gente escreve a caneta. A gente vai escrevendo, né? A maioria das coisas não dá pra apagar, assim. Mas dá sempre pra escrever de novo, cara. E aí, isso é muito bonito, né?
Sim.
De pensar.
Total. Poxa, é um assunto difícil, né? Mas e até coincide aqui com o tempo que a gente combinou, né? Não sei como você tá de tempo, Nath. Então eu vou caminhando aqui pro fim desse nosso papo com a vontade de passar aqui horas com você.
É
a parte triste, porque eu acho que a gente não tocou em metade dos assuntos aqui. Eu até risquei a maioria das coisas que estavam na minha lista, mas acho que tinha muito mais coisa para falar. Por exemplo, pegar a sua noção de rede social, né? Eu gostei muito que você deu uma definida que é, tipo assim, na rede social a gente sempre põe algo que fica, né, tipo assim, encaixa coisas que não eram pra... E agora, com tanta rede social nova, acho que não vai sobrar nada pra vida externa, né?
Verdade. Sim.
Mas esse é outro assunto. Pra gente te resumir, talvez, assim, pra gente e também encaminhar o papo, né? Vamos respeitar aqui o tempo do podcast. Infelizmente, é isso. O podcast é assim. Eu quero saber, Nath, qual que é uma obra, assim, um livro, né? Você falou que queria ser escritor, escreveu um livro, agora escreve um podcast toda semana, né? A jornalista. Que obra, assim? Pode ser uma música também, lógico, mas talvez acho que você vai encontrar isso num livro. Que te explique.
Que me explique? Nossa! Nossa, que pergunta boa, difícil. Vai parecer um pouco clichê e até combinado, mas...
Será que foi combinado?
Eu vou falar esse poema do Álvaro de Campos. Pra mim, ele é... Álvaro de Campos, né?
Isso.
É, esse poema pra
mim. Eu sempre achei que era Fernanda Pessoa. Eu meio que descobri hoje que é Álvaro de Campos, porque eu fui pesquisar pra ler, né?
Uhum.
Ah, não.
É. Eu acho que esse. Eu não sei se ele me explica, assim, mas eu acho que ele traduz um desejo que eu tenho de ir até o âmago das coisas. Sabe, assim, de ir para além da superfície. E eu acho que esse poema, ele traz o âmago das coisas, assim. Eu acho que ele toca muito profundamente onde a vida pulsa, assim.
Sim, porque tem, eu acho que tem o retirar o véu, né?
É.
Mas ainda depois tem mais coisa, né?
Exatamente. É.
Interessante. Ô, Nath, outra coisa que a gente gosta muito aqui de fazer no Telefonemas, que é a nossa pergunta mais padrão, assim, que é uma pergunta que ela tem uma função dupla. Tanto me indicar uma pessoa para uma futura entrevista,
tá,
quanto recomendar para os nossos ouvintes pessoas que a gente possa seguir. Porque eu gosto muito dessa, sei lá, dialética, não sei o que é, essa contradição, talvez, não sei qual que é a palavra certa. Mas eu, você, né? Nós estamos tentando construir coisas para fora da internet na internet.
Sim.
Considerando a internet quase que inevitável, né? Então, a gente também quer conhecer pessoas, mais pessoas legais na internet, né?
Com certeza.
Tipo assim. Então, eu peço que você me indique uma pessoa legal para a gente seguir, para a gente acompanhar.
Uhum.
E aí, a única restrição dessa pergunta é, tipo assim, você poderia, sei lá, recomendar o seu pai, o seu irmão, mas...
Uhum.
A gente precisa reconhecer pessoas que são, em alguma medida, públicas, que elas estão na internet para a gente acompanhar, para elas virarem uma pessoa querida nesse ambiente tão hostil aqui. Então, essa é a dimensão da pergunta. Então,
tá.
Aí agora eu simplifico ela e te pergunto. Nath, me recomenda uma pessoa.
Tá. Eu vou indicar a Suelen Macena, que ela tem um podcast também no Spotify que chama... Acho que é Acenda Seu Sol. E que ela é uma mulher preta e ela é uma mulher muito ensolarada, assim. Eu gosto muito de escutar ela, assim. Ela traz, dentro da cultura africana, assim, né, que é muito diversa, enfim, mas tem um conceito que chama griot e griote, que são contadores de histórias. Então, que eram pessoas, sim, que eram responsáveis por passar conhecimento de geração em geração, porque a cultura africana também é muito diversa, mas ela tem essa coisa da oralidade, né? De passar conhecimento pela oralidade. E a sua
biblioteca está na pessoa, né?
Hã?
A pessoa é uma biblioteca.
Exato. Né? E eu acho isso lindo, cara. Eu acho isso muito lindo. E eu acho que isso também dá contorno do porquê cada indivíduo é único, assim, né? Porque quando essa pessoa morre, morre muita coisa junto, assim. Ou quando essa pessoa nasce, nasce muita coisa no mundo junto também. Então, eu indico ela, assim, porque eu acho que ela é... Ela cumpriu essa função, assim, de griote, assim. É, eu indicaria ela. E ela tá no Instagram, ela tá no Spotify, acho que dá pra encontrar em vários lugares.
Legal. Então, temos uma nova pessoa pra acompanhar, não conhecia... Fiquei feliz aqui já em saber. E já vou chegar com aquele convitezinho. Quer fazer um telefonema?
Isso!
Ô, Nath. E aí a pergunta mais indiscreta do telefonema.
É.
Gostou do nosso papo?
Eu amei! Eu gostei muito. Nossa, foi...
Ficou faltando alguma coisa? Uma coisa que queria contar para o mundo que não deu para contar?
Olha, eu sou da opinião de que não existe vida sem falta. De que essa...
Então, faltou.
Não, mas só pra dizer, embora eu acredite que não existe vida sem falta e que a gente tem uma idealização de que dá pra preencher tudo, eu acho que a nossa conversa foi muito completa, assim. Ela foi muito gostosa, assim. Se fosse um percurso, eu acho que a gente se acompanhou durante todo esse percurso. Eu amei.
Que bom, também amei. Fiquei muito feliz que você colou aqui. Agradecer o André que fez essa ponte entre a gente mais uma vez.
Querido demais.
E te agradecer por não só colar aqui, mas como eu te falei, né? É um episódio de retomada, assim. A gente tava com saudade de fazer, tava difícil fazer, porque não é difícil arrumar convidado. Eu também tava um pouco desmotivado, né? Tava com preguiça de mim.
Uhum.
E, pô, fazer essa retomada com você e te ouvindo com várias sacadas que você trouxe pra gente, né? Foi também um papo um pouco emocionante, porque é inevitável tocar em assuntos que não são leves, né?
Uhum.
Então, É isso que você falou, né? Lógico que vai faltar alguma coisa, mas eu também senti isso, que foi muito completo, muito rico, e foi essa volta. E lógico que eu quero, daqui, sei lá, daqui um ano eu vou te ligar de novo, hein? Você
pode ligar. Eu vou ficar feliz, pode ligar, eu amei muito.
E agora eu tenho o seu WhatsApp, eu vou ficar te mandando link, uhum. Vou querer ser amigo, se prepara.
Pode mandar.
Nath, muito obrigado, hein?
Obrigada a você, Vini, obrigada pelo projeto também. Eu sou muito fã de coisas profundas e eu acho que Telefonemas cumpriu muito essa função, assim. Então, muito obrigada pela condução, pela conversa, pela delicadeza. Eu amei muito mesmo. Obrigada.
E uma atrapalhada, né? Como faz tempo que eu não faço, antes de encerrar, eu tinha que avisar, né, as pessoas que o Telefonemas ele é gerido pela Fundação Vinícius Félix, né?
Ah, sério?
Então, para você ajudar a Fundação Vinícius Félix, você tem que colar no nosso Apoia-se, que é o apoia.se Telefonemas, ou mandar um Pix aqui. Ó, tem um QR Code para quem é de YouTube, também tem um linkzinho aí para quem é de plataformas de áudio, que leva a gente ali para você dar um Pix, dar uma força para a gente, porque esse é um projeto independente, né? Fiz a brincadeira. E só com a sua ajuda que a gente vai continuar no ar. Dessa maneira, porque precisa de um dinheirinho para comprar estamos com o microfone novo aqui, ó, então, que é fruto desses presentes que vocês dão pra gente. E então é sempre um novo pra gente se manter novo, se manter fresco aqui, essa ajuda sempre é muito importante. Então, de novo, apoia-se, Pix, e no YouTube também tem uma doação, quem quiser doar, pode doar, ajuda bastante. E é isso, e a maior moeda de troca que a gente tem é o compartilhamento. Então, mande esse episódio para alguém, dá uma força, dê 5 estrelas aí no Spotify para a gente ter 5 estrelas.
Isso.
Se quiser mandar a crítica é sempre no privado, hein, gente? telefonemaspodcast@gmail.com, que também é a nossa chave Pix. Então, ela também já. Se quiser mandar a crítica, fala, pô, achei um lixo, manda com R$5. E é isso aí. Nath, brigadão.
Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer enorme.
Beijão, então. E até o próximo Telefonema, gente.
Até.
Tchau, tchau. Thank you.